Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, estamos chegando para mais um programa Esporte na Rede, aqui pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos debater vários assuntos de interesse esportivo, os campeonatos. Também está comigo aqui no estúdio o Henrique Búrigo hoje. Muito bom dia, Henrique.
Bom dia, Rocha. Bom dia, ouvintes da Rádio AL Digital.
E na técnica de áudio, o João Machado Pacheco Neto.
Eduardo Rocha.
E o Henrique Búrigo comigo hoje para trazer um assunto aí bem interessante. É a questão do assédio moral, que é uma questão aí que está muito em pauta hoje na nossa mídia, principalmente no campo esportivo. Mas no programa de hoje a gente vai ter também a participação do Valmir Matos, falando com a gente sobre o campeonato de futebol, campeonato brasileiro, e também a participação do Figueirense, do Avaí, do Criciúma na Série B do Brasileirão. E o Gustavo Bosley também vai estar no programa de hoje participando conosco, avaliando também o esporte de Santa Catarina nas condições que nós temos hoje. Um time na Série A, que é a Chapecoense, e três times na Série B. E o papel do Joinville, que está indo aí mal, né? Não está indo bem, está indo mal na Série C do Campeonato Brasileiro. E os destaques do programa são esses aí, né? Tivemos uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que ainda não se encerrou. Tem um jogo hoje à noite, é o jogo que encerra a quarta rodada. É Chapecoense e Paraná jogando lá em Chapecó. E os destaques dessa rodada: 4-1 do Vasco sobre o América Mineiro no último sábado. E sobre esse jogo nós vamos conversar também com o Maricá. Nós vamos ligar para o Maricá, que foi campeão pelo Vasco da Gama em 1998 na Copa Libertadores. O Vasco, que vem aí de uma derrota nesta semana agora que passou para o time do Cruzeiro, saindo aí melancolicamente da Copa Libertadores. E o Vasco, então, está praticamente, né, não tem mais chance, já está fora da Libertadores, tem ainda um jogo para jogar no grupo, mas visando apenas uma classificação para posteriormente jogar a Copa Sul-Americana. E os destaques da rodada do Brasileirão: também tivemos os jogos ainda no sábado, São Paulo 2 e Atlético Mineiro 2, mais um empate do São Paulo. O Corinthians, no domingo 11 da manhã, empatou em casa com o Ceará 1-1. O Cruzeiro venceu o Botafogo no domingo à tarde 1-0. O Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras em casa. Olha só a primeira derrota do Atlético Paranaense em casa, depois de muito tempo, hein? 3-1 para o time do Palmeiras. Palmeiras se reafirmando no Campeonato Brasileiro e assumindo ali a vice-liderança. E depois também tivemos no domingo ainda Vitória 1, Fluminense 2. O Flamengo venceu em casa, venceu o Internacional por 2-0 e assumiu a liderança na tabela. O Sport venceu mais uma vez sob o comando técnico do Claudinei, que estava aqui no Avaí, foi treinar o Sport. O Sport estava muito mal na tabela e venceu mais uma, aí subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, vou conferir daqui a pouquinho na tabela. O Sport foi para nono colocado, venceu 2-0 em cima do Bahia. E o grande resultado da rodada foi ontem à noite, 5-1, o Grêmio fez em cima do time do Santos, lá em Porto Alegre. E é aí que eu vou chamar agora o Valmir Matos para falar conosco, porque com esse jogo, com esse 5-1, o Grêmio foi para quinto colocado na tabela. O Fluminense está em sétimo e o Sport em oitavo. E o Santos, o time do Santos, olha lá onde é que ficou. Em 16º, ali na tabela do Campeonato Brasileiro, à frente da Chapecoense, Ceará, Vitória e Paraná, os quatro times que estão frequentando a zona do rebaixamento. Vamos falar com o Valmir Matos, que está conosco, já está afiadíssimo aí para falar sobre esse resultado do Santos e também sobre os demais resultados do Brasileirão neste fim de semana. Muito bom dia, Valmir.
Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia também aí para o Henrique Búrigo, bom dia para o João Pacheco Neto, bom dia para todos. O resultado do Santos é um resultado muito claro, pelo momento que vive o Grêmio, que é muito forte na arena do Grêmio, em Porto Alegre, e esteve bem postado. O time do Santos cometendo erros táticos, eu até falei com o Pacheco, não entendo. Santos tem uma zaga que é muito boa, inclusive esse menino que é aqui da região da Grande Florianópolis, o Luiz Felipe, que ficou machucado, depois voltou, andou jogando, não teve oportunidade, o Gustavo Henrique também, quer dizer, de repente o time pega uma zaga boa, fica no banco, e uma zaga toda atrapalhona fica jogando. Então não dá para entender, o Alisson joga muito bem, mas o Renato tem uma experiência, uma vivência para gritar com os companheiros. E outro detalhe, só para fechar essa situação do Santos, Santos não pode querer contar com o homem gol, o homem da finalização, com o Gabigol. O Gabigol é o homem do meio, é o homem de distribuir, de vir jogando. Então, não sei, diz que no Brasil cada um é treinador, eu não sou treinador. Até uma coisa, o Jairzinho lá, o Jair Ventura, tem que arrumar esse time, senão ele não aguenta, não vai aguentar mais 4 ou 5 rodadas com esse futebol medíocre que o Santos apresentou na Libertadores na terça-feira e ontem contra o Grêmio. Nada contra o Grêmio aproveitou e goleou e venceu, e nada a contestar o resultado. Agora, uma curiosidade, né? O Rocha me chama para mim falar do jogo do Grêmio e do Santos. Eu pensei que ele ia me chamar para falar do jogo da Libertadores da terça-feira naquele 4-0, mas tudo bem. Ô Rocha, é o seguinte...
Não, Valmir, sobre o jogo da Libertadores, o Maricá vai falar com a gente no intervalo, no segundo bloco.
Mas tem que falar também desse jogo da Libertadores, não é só porque o time está bem no Campeonato Brasileiro. Ô Rocha, e eu, também Henrique Búrigo, Pachequinho, ontem o futebol, se o comandante da casa, se o pai, a mãe, o chefe de família não dá o exemplo, como é que eles querem que o subordinado, as crianças, sigam o exemplo? Ontem, duas coisas terríveis que eu espero que a televisão não mostre mais no futebol brasileiro. Primeiro, uma briga quase que, desculpe, não é palavrão, mas é uma palavra muito usada, é pejorativa, quase que a comissão técnica do Botafogo sai na porrada contra a comissão técnica do Cruzeiro.
Que coisa, era sobre isso que eu ia te perguntar, Valmir.
Que coisa feia, né?
O que é que tu tá achando, Valmir, dessas conflitos? Porque não foi só no jogo do Botafogo.
Sim.
Também teve ali no Sport teve...
O Sport é o outro lado que eu já vou falar. Sobre essa história do Cruzeiro e do Botafogo, é o despreparo psicológico. Eu acho, com todo respeito, mas o Mano Menezes está ganhando o jogo, não tem que ficar ali de piadinha, porque o outro rapaz está treinando Botafogo, ele está trabalhando, orientando, porque o seu time chega ao empate. E de repente uma risadinha, uma coisa, deu uma satirizada, o rapaz do Botafogo, o treinador, não gostou. Quer dizer, é um negócio que não pode, vamos trabalhar sério. Aliás, eu acho que eles ficam muito próximos. É uma coisa que tinha que mudar. Eu acho que tinha que vir um pouco mais afastado, fica um colando o outro ali, um quase mordendo no pescoço do outro, então é um negócio meio complicado. Mordendo é bom, né?
Agora... Não, é verdade, o Mano Menezes não tem nada que querer controlar o que o técnico do outro time vai dizer ou vai deixar de falar, né, Valmir?
Ele disse alguma coisa ali, o treinador do Botafogo, ele não gostou, e o do Botafogo revidou, uma cena muito triste. Com referência a essa falta de má educação, porque foi o mal educado Guto Ferreira, que depois deu uma explicação, porque pode morrer, com todo respeito, pode morrer a mãe, o pai, morreu o município, mas vamos respeitar. E a imagem foi muito clara. Ele não deu atenção ao Claudinei Oliveira, de bobo, de falta de educação, e claro, ele perdeu o jogo, porque ele achou que ia ganhar o jogo, mas ele perdeu o jogo. Mas é aí que entra a atitude do homem, do ser humano, espiritualizado, capaz, vai lá, cumprimenta, porque é um profissional que vai se cruzar com ele várias vezes, tá entendendo? Então, um negócio que o Guto, eu acho que ele, tomara que ele tenha recebido uma bronca da família quando chega em casa. Que a família, a esposa e os filhos têm que dizer, papai, ô maridão, não faz mais isso, que fosse mal educado lá, não cumprimentando. E o Claudinei Oliveira, que passou aqui pelo Avaí, ele insistiu, inclusive, e conversou com ele alguma coisa, Guto, que deve ter perguntado, né? A gente não teve nem leitura labial. O que está acontecendo? Qual é o problema? Eu só estou querendo te cumprimentar. Ele disse alguma coisa que também não deu para entender e foi embora. Eu acho que ele mandou para aquele lugar o Claudinei. Alguma coisa aconteceu. Então essas coisas no futebol não pode, né, Rocha?
Que isso, de não? Jeito nenhum, né, Valmir?
É.
Inclusive agora, no jogo do...
Agora, no futebol catarinense, eu acho o seguinte. Eu acho que tem que dar... O Joinville há muito tempo vem mal. Joinville tem que arrumar para não cair lá para certo, porque ele já está na série... Daqui a pouco ele vai para a série D, daqui a pouco não tem mais série para eles continuar nesse futebol medíocre. E o Criciúma, que é o teu time lá do Sul, é o time do Henrique Búrico, da família Búrico, de Criciúma, essa coisa. Então, tem que arrumar, porque o treinador aí, o Argel Fuchs, fica falando muito e não está treinando o time, alguma coisa está acontecendo, ou então o grupo não quer jogar com o Argel Fuchs. Então tem que arrumar o time do Criciúma, porque senão... É outro que está sujeito aí daqui a pouco ir para o bloco do rebaixamento e cair para a Série C, o que seria lamentável, não é verdade?
É verdade, Valmir. E agora você vê o que não faz uma derrota, né, Valmir? Ah. O Figueirense perdeu para o Brasil de Pelotas na última rodada. Sim. E já caiu para quinto colocado na classificação da Série B. O Figueirense que estava dividindo a liderança com o Fortaleza.
Sim.
Agora está ali, ó. Vila Nova em primeiro, que é o time do Emerson Maria, né?
Sim.
O Fortaleza, que é o time do técnico Rogério Ceni, em segundo. O Paysandu vem em terceiro. E o CSA, que é a surpresa aí nessas rodadas iniciais da Série B, está em quarto lugar. O Figueirense está em quinto.
Assusta só o Vila Nova. Esse Fortaleza também enganador. Então o Figueirense daqui a pouco dá uma arrumadinha no time, que tem outros times aí que de repente vão dar uma ligada e vão melhorar, mas foi um alerta para o Figueirense, embora tenha perdido, acho que até não merecia perder pelo volume de jogo, acho que o Figueirense merecia pelo menos empatar o jogo lá, mas agora abre um caminho interessante, porque vamos aí para o sábado com esse clássico do Figueirense com o Avaí. Eu não entendo o Avaí foi bem jogando lá em Caxias do Sul, ganhando Juventude, e o time não consegue engrenar a vitória dentro de casa, então um negócio complicado, então o Avaí... E jogando fora de casa, que é o Avaí que vai passar a ponte, clássico é clássico, então significa que vamos ter um sábado interessante, mais um clássico aqui, só que aqui na parte continental, né, Rocha?
E se houver uma vitória do Avaí nesse clássico, o Avaí se aproxima do Figueirense, hein? O Figueirense tem 9 pontos no momento. E o Avaí 5. Então o Avaí vencendo vai para 8, né?
Alguém me perguntou ontem o que eu achava do jogo. Acho que se jogar o futebol que está jogando, as duas equipes, o Figueirense ganha o clássico. Porque o Figueirense tem hoje o melhor futebol que o Avaí no início desse campeonato brasileiro. Só que em clássico complica tudo. Porque o Figueirense já jogou o campeonato catarinense melhor que o Avaí, mas não conseguiu vencê-lo nos dois clássicos. E tomara para o Figueirense, para a comissão técnica, que sirva a lição. Porque, não sei se você lembra, Rocha, o Figueirense perdeu, empatou os dois clássicos e nos dois clássicos tomou o gol de empate nos acréscimos. Se o Figueirense estiver jogando e ganhando o jogo ali pelos 40 minutos, tem que chamar uma muralha, fazer alguma coisa ali para essa bola não entrar se ele quiser ganhar o clássico. Mas vai ser um jogo difícil, o Avaí pode ganhar também, porque tudo pode acontecer quando se trata de clássico, né?
Pois é, Valmir, e sobre essa questão aí, Valmir, que inclusive o Henrique Búrigo está aqui preparado para falar com a gente um pouco também sobre essa questão do assédio moral no esporte, Valmir Matos, como esse assunto veio à tona de uma maneira aí agora na mídia, principalmente ali naquela questão da ginástica olímpica brasileira, né? As coisas têm que melhorar, né, Valmir? Tem que mudar,
né? Eu acho que na medida que provar que isso acontece, tem que denunciar e tem que afastar o profissional. Por exemplo, vou falar uma profissão todo mundo sabe. A ginecologia. Está entendendo? Quer dizer, tem que haver por parte do profissional total e 100% de ética. Não é verdade?
Com certeza.
Então, se de repente há um deslize, tem que ser punido. Tem que caçar a carteira do cara, né? E impedir de ele trabalhar. Porque é um dos princípios básicos, né? E também essa questão do profissional. De repente ele é treinador de basquete, de voleibol, e é um homem que trabalha com as meninas, ele tem que ter um limite de orientação e no próprio palavreado. Na medida que ele extrapola essa linha, tem que haver punição. Isso aí tem que ser denunciado. É uma questão do respeito, princípio respeito pelo ser humano. Tudo tem um limite. Eu vou até aonde o meu direito termina e o teu começa, não é verdade?
É isso aí, Valmir Matos.
Mais ou menos isso aí. Um abraço para vocês aí.
Outro abraço para você, abraço, Valmir. Muito obrigado aí pela participação e até a próxima, hein?
Fica pro seu Pachequinho parar de pegar no meu pé aí.
Tá? Aliás, você andou anunciando uma aposentadoria aí do rádio jornalismo, né, Valmir?
Sim, sim.
Mas
sim.
No rádio esportivo aí, né, no jornalismo esportivo,
sim.
A gente quer que você ainda continue se mantendo, porque você é que dá uma força aqui pra gente traz a sua credibilidade pro programa, né?
Até porque o contrato... Ele
permanece, né, Valmir?
É, e o pagamento é em euro.
É verdade.
Um abraço para vocês, bom trabalho.
Um abraço, Valmir Matos. Tamo junto, como diz a galera.
Tá certo. Um abraço, bom dia.
Um grande dia e uma ótima semana para você, Valmir Matos. E quem está comigo aqui é o Henrique Búrigo. Você viu, Henrique, o Valmir concorda, né? A questão principal que envolve esse problema do assédio moral é a questão ética, né?
Ética do profissional. É, contudo, o ambiente desportivo, o ambiente do esporte, ele é propício para a prática dessas condutas assediatórias. Tanto o assédio moral, Rocha, como o assédio sexual, que é o que agora está em alta na mídia, né? Em razão dos escândalos que vemos vendo aí na TV.
É, e você realmente tem condições de formar uma opinião sobre isso, de formar um parecer sobre a situação, porque você, inclusive, já publicou um livro que aborda essa questão em geral, né, Henrique? E
no
uma
livro...
questão dominante aí
Exatamente,
que precisa vir à tona e ser esclarecida, né?
É justamente a falta de debate. Tu falou que a gente precisa melhorar nessa questão, né, Rocha? Eu acredito que já está sendo melhorado, porque esses escândalos que estão vindo à tona na mídia nada mais é do que a coragem e a exposição desses sujeitos que se aproveitam da vítima para causar esse tipo de lesão. É a exposição deles na mídia, o pessoal está tomando coragem de fazer a denúncia, de expor essas violências. Né? Eu tive a felicidade de produzir essa obra juntamente com o professor Alberto Gonçalves, onde abordamos o assédio moral no ambiente de trabalho. Também na última semana, é importante aqui frisar que no dia 2 de maio é considerado como o Dia Mundial do Combate ao Assédio Moral. E por isso, nada mais justo do que aqui, nesse ambiente de publicidade, a gente debater e expor para a sociedade sobre este tema.
Pois não, pode completar.
Como eu estava falando, né, Rocha, o ambiente esportivo, ele propicia esse tipo de conduta. Você veja bem, uma categoria de base, por exemplo, a maioria dos jovens que tem lá, eles são simplesmente submissos, totalmente submissos, e um clube, devido às suas peculiaridades de administração, né, que é diferenciada do meio ambiente de trabalho comum, muitas vezes é delegado ao treinador, que trata-se muitas vezes de um amador também, às vezes não tem muita técnica com saber lidar com pessoas, é delegado a ele todas as tarefas de um clube, por exemplo. E isso faz com que ele se empodere e acabe, diante da fragilidade dos seus jogadores, acabe causando um assédio moral ou também até o assédio sexual, que é ainda mais grave, né?
Pois é, é um assunto realmente que precisa de debate, precisa vir à tona, porque é a questão do esporte, é aquela questão que evidencia uma sociedade saudável, né? Que faz com que a nossa sociedade cresça num ambiente saudável. Então, esse comportamento psicológico...
Esporte é saúde, né?
Exatamente, isso vai gerar o quê? Um desajuste para esse desportista que vai viver... um paradoxo, porque à medida em que ele procura um papel social e esportivo, né, visando a saúde e uma vida saudável, ao mesmo tempo ele vai ter uma questão que é traumática, que é uma questão que veio lá de trás
no
momento em que acreditava, né, no seu tutor, né?
Exatamente.
E aí acontece esse tipo de situação. Mas quem está na linha conosco agora, Henrique, é o Gustavo Bosley, que é apresentador jornalista da TV Catarina e é um dos principais jornalistas esportivos que nós temos no estado, que vem mantendo aí um grande trabalho na TV Catarina. Com relação à programação esportiva. O Gustavo, inclusive, deve ter aí uma opinião sobre esse tema também. Vamos aproveitar que o Gustavo está na linha e já entrar com a opinião dele sobre o que o Gustavo está vendo também sobre esse assunto que está na mídia. Muito bom dia, Gustavo.
Bom dia, Rocha. Um grande abraço. Um prazer poder participar do programa, contribuir com vocês aí. E muito legal poder falar com... Houve internautas, né? Uma tendência que cresce a cada dia e não dá para fugir disso, não.
Pois é, Gustavo, você que vem aí à frente ao programa Jogo Aberto SC na TV Catarina há longos anos, né, Gustavo? E que conhece meio mundo aí no esporte nacional e praticamente tudo que tem aí no esporte em Santa Catarina, também você está de olho, está sempre junto. Como é que você vê essa situação, Gustavo? Porque realmente o problema ético no esporte é muito importante para a gente ter uma sociedade avançada, uma sociedade com um desenvolvimento social melhor, né?
Rocha, até muitas das vezes, assim, em algumas discussões com colegas de trabalho... seja em debate esportivo ou fora do ar até, é uma coisa que me deixa bastante chateado, se é que dá para colocar essa palavra, mas que me deixa bastante chateado é observar que, de fato, o futebol brasileiro, principalmente, não só o futebol brasileiro, evidentemente, mas vamos aqui usar o futebol brasileiro como parte disso, mas o futebol brasileiro na concepção de dar exemplo para os mais novos, por exemplo. Vamos lá. A gente fala tanto hoje no Brasil, por exemplo, de honestidade, de caráter, de você não tentar ludibriar os outros. E o futebol brasileiro é um péssimo exemplo na contramão disso tudo, né? Porque um jogador de futebol brasileiro, principalmente, ele adora se jogar na área, encenar.
É verdade.
Parece coisa pequena,
jeitinho,
né?
Brasileiro.
Isso tá chato, isso tá ficando muito chato, né, Gustavo Bosley?
Exatamente, e como o colega falou, a questão do jeitinho brasileiro é bem isso, né? É o péssimo jeitinho brasileiro, e parece coisa pequena, bobagem e tal, pô, tá pensando que vai influenciar, mas influencia de fato no comportamento, porque esse mesmo jogador que se joga na área, tem um torcedor na arquibancada, que mesmo sabendo que aquele ato que ele fez não é verdadeiro, depois de ver na televisão, vai protestar, vai querer que a penalidade seja marcada de todo modo, seja ela verdadeira ou não, para beneficiar o time, para ele conseguir os 3 pontos. Não estou aqui dizendo que todos os torcedores na arquibancada agem dessa forma e que todos os jogadores agem dessa forma,
não,
mas
claro
é um
que
episódio que a gente observa comumente no futebol
muito
brasileiro.
Pelo contrário, né, Gustavo, o torcedor vai lá, quer ver o futebol, quer ver a garra,
claro,
né, a luta, né, mas com honra, né, Gustavo?
Exatamente. Sobretudo a questão de honestidade. Uma outra situação que a gente observa, onde é uma resistência hoje muito grande no futebol brasileiro, novamente, porque outros países já estão adotando uma maneira mais tranquila, é o árbitro de vídeo, né? Algum tempo eu falo sobre isso já, eu não consigo compreender, quando você tem o recurso divide na primeira divisão do futebol brasileiro, na segunda divisão, na primeira divisão do futebol de Santa Catarina, até na terceira divisão do futebol brasileiro hoje já existe. Quando você tem esse recurso do vídeo, onde obviamente não vai acabar com a polêmica, porque daí quem é contra diz assim, ah, mas não vai acabar com a polêmica. Não, não vai acabar com a polêmica, evidentemente. Mas a questão é, você vai minimizar a possibilidade de prejuízo e vai ser mais assertivo em lances que talvez antes não fossem duvidosos ou que deixassem alguém no prejuízo por um erro da arbitragem. O árbitro é humano. Assim como o jogador de futebol chega na cara do gol e manda para fora, o juiz pode errar uma penalidade.
É verdade.
Né? Pode ver alguma coisa. Então, você tem um árbitro de vídeo em situações onde são pontuais. Ah, vai descaracterizar o jogo, vai parar o jogo, vai esfriar o jogo. Coisa de 30 segundos vai se resolver. É uma realidade que está à disposição. Outros esportes que tem como base a honestidade, diga-se, como por exemplo o vôlei. Não sou lá grande fã de vôlei, não, mas vamos lá, o vôlei, o tênis. Basquete.
Uma forma de minimizar os erros, né?
A ideia é somente essa, né? Você minimizar os erros e a chance de causar um prejuízo num time, por exemplo, faz um belo trabalho durante o ano inteiro de preparo físico, investimento, tal, tal. Aí chega lá na decisão, a bola entrou, mas o juiz achou que não entrou e não é porque ele agiu de má fé, é porque ele realmente, no entendimento dele, a bola não entrou. Mas se tivesse o árbitro de vídeo, resolveria tudo, pronto, ele consolida o gol. Então são pequenos atos que talvez transformem o futebol brasileiro, e aqui a gente está falando só de futebol, mas transformem outros esportes numa questão ética fundamental, no sentido de dar bons exemplos, de formar cidadãos. Porque através do esporte, sim, você pode fazer inclusão social, não há a menor dúvida disso, sim. Mas também o esporte tem esse outro lado que é fundamental ser debatido, discutido, que é você conseguir através dele formar não só bons cidadãos, mas cidadãos de caráter, cidadãos que levam a vida mais a sério do que poderiam.
Bom, Gustavo, daqui a pouquinho você entra no ar aí na TV Catarina, mas o que a gente quer aqui também é conhecer um pouquinho do Gustavo Bosler, né? Porque é um jovem, né? Um jovem jornalista esportivo de Santa Catarina, que também já tem uma história, já tem uma trajetória. Começou cedo no ramo, né, Gustavo Bosler?
Sim. Eu venho de uma família de jornalistas, né? Meu avô é jornalista, inclusive foi o fundador da Casa do Jornalista, o Alírio Bosley, que posteriormente deu também origem à Associação Catarinense de Imprensa, Sindicato de Jornalistas e tudo mais, foi a primeira entidade da categoria. Depois veio meu pai, que também é jornalista. Aí, na sequência, veio eu, aí tem a minha irmã, que também é formada em jornalismo, tem o meu irmão, que também é formado em jornalismo, ele não atua, minha irmã atua na área. Então, o jornalismo, de fato, vem comigo já há um bom tempo. Então, e eu faço não que é para agradar o meu pai, não, muito pelo contrário, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao esporte, por isso que eu acabei seguindo a linha de jornalismo esportivo. E tinha o sonho de ser jogador de basquete e acabou frustrado porque, primeiro, que eu sou brasileiro, não é tão fácil assim ser jogador de basquete, e segundo, que o mercado é extremamente concorrido, eu era só mais um, não era um jogador acima da média que pudesse ter um futuro brilhante. Então eu mais próximo que eu consegui ser em realizar o meu sonho de ser atleta é pelo menos viver o bastidor desse ramo, que é fantástico, sendo jornalista esportivo.
E começou no rádio, Gustavo?
Sim, comecei no rádio em 1999, na Rádio Guararema, quando eu tinha de 18 para 19 anos, e dali foi, né, Rádio Guararema, Rádio Guarujá, Rádio CBN, aí tive a primeira chance na TV em 2002, que foi que era a época a TV BV, aí depois da TV BV tive na Record. Aí saí da Record, voltei para a TV BV, enfim, uma carreira aí recheada de muita experiência, antes principalmente até de eu chegar ao jornalismo esportivo na TV, que é hoje o que eu mais curto fazer.
E o Pachequinho está lembrando aqui que você já teve uma participação também aqui no Esporte na Rede com o Valmir Matos, comandando também, né? Comandando também, em que ano, Pacheco? 2008, 2007?
Foi por aí mesmo. O grande Valmir Matos, que eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele na Rádio Gazeta, transmitindo futebol amador, que foi minha primeira experiência como repórter esportivo dentro de campo, né, de jornada esportiva. Foi uma tragédia minha estreia, eu pensava que eu não servia para o negócio, e inclusive quem me deu a oportunidade à época foi o Gastão de Bois, saudoso Gastão de Bois, que foi quem me deu a primeira chance no rádio esportivo. e tive a participação no Esporte na Rede aí com o Valmir Matos, também com o Moa, com o Vandrei Bion, enfim, foi uma experiência muito legal, principalmente porque é um meio hoje onde a tendência que era lá atrás desenvolvida, veja só, em 2008, a gente está falando 10 anos atrás, hoje já está ainda maior e a tendência é só aumentar o consumo de streaming, seja de vídeo e também de áudio.
Pois é, e Gustavo, e agora passando um pouco aí para o teu dia a dia, né, Gustavo? Você que tem aí um compromisso diário com o telespectador, trazendo aí todas as informações do esporte e também as opiniões, né? O que que você está achando, Gustavo, dos catarinenses no futebol na Série B? E a Chapecoense que joga hoje, né? A Chapecoense está precisando muito dessa vitória contra o time do Paraná, jogando em casa. E temos o clássico, né? Na Série B, que é no próximo sábado, lá no Orlando Scarpelli, o Figueirense recebendo o Avaí. O Criciúma joga amanhã contra o time do Guarani, o Guarani querendo se distanciar da porta do Z4, e o Criciúma frequentando lá a última posição, a penúltima posição na tabela. Não pontuou ainda, a situação está feia para o Criciúma, né, Gustavo?
Pois é, rapaz, impressionante a situação do Criciúma, porque eu que conheço a cidade de Criciúma, toda a estrutura, toda a tradição, como a torcida abraça o Tigre, Criciúma que está vivendo uma situação muito semelhante à que viveu o Figueirense no ano passado, quando frequentou demais o Z4 da Série B. Criciúma que já teve na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Teve um rebaixamento, melhor assim, da Série B para a Série C do Brasileiro e conseguiu dar a volta por cima, né? Realmente é surpreendente. Criciúma aí que vem de 4 derrotas seguidas, né? São 4 jogos e 4 derrotas, assusta o torcedor. Já sobre Figueirense e Avaí, o Avaí trocou de técnico, mudou o esquema, aí fala assim, o 3-5-2 retranqueiro, não sei o quê, mas segundo o próprio Geninho, e os jogadores do Avaí, não é um esquema de retranca, é um esquema onde o Avaí tem conseguido jogar melhor, e isso tá certo, eu concordo, até porque o Avaí com o Claudinei de Oliveira era um time que jogava muito, muito atrás, apanhava o torcedor, sofria demais, era um time que não soltava em campo, só se defendia e jogava por uma bola. O Figueirense se recuperou do ano passado para cá, né, foi campeão catarinense, com sobras, diga-se, lá em Chapecó, uma ótima vitória contra a Chapecoense, mas aí virou o calendário agora, a Série B do Brasileirão, teve o tropeço contra o Brasil de Pelotas, não era esperado, porém, eu acho que dos três aí é o mais forte para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Nacional, que esse ano, diga-se, a Série B está extremamente equilibrada, não tem nenhum time acima da média e tal. Para mim, a grande decepção desse Campeonato Brasileiro, não é de hoje, é o Goiás, né? Que está na 18ª posição, é um time que tem de orçamento de Série A, diga-se que é o último ano que tem esse orçamento de Série A, tem 50 milhões como cota e consegue com 50 milhões em caixa fazer uma campanha para a 18ª posição contra, por exemplo, um Figueirense, um Avaí que tem uma cota aí de 4, 5 milhões de reais aproximadamente. Na Série A do Brasileiro, a Chapecoense passou por uma transformação do ano passado para cá, porque ano passado todo mundo foi solidário, a Chape naquele acidente aéreo, e aí conseguiu montar uma boa equipe com jogadores emprestados e jogadores de qualidade, diga-se, e aí nessa remontagem a Chape ainda não se encontrou. E a Série A de Campeonato Brasileiro é complicada por isso, né? Porque você não tem jogo fácil, é uma cacetada atrás da outra, aí sai de um Palmeiras, vai jogar com um Paraná e por aí afora não tem tranquilidade para você fazer, dar um respiro, né? Agora, gostaria de aproveitar o espaço tão Rocha falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Opa. Que eu estou tendo oportunidade de acompanhar de perto. Sim. Ontem eu estive na cidade de Tubarão para fazer a transmissão pela fcplay.tv.
Ah, que legal, hein?
É um projeto de streaming, é uma novidade que foi maneiro, vamos dizer assim, laboratório, que foi utilizado no segundo turno do Campeonato Catarinense, junto da Associação de Clubes. Ela deve ser implementada para o ano que vem de uma maneira mais consolidada, mas foi bastante satisfatório o resultado que se teve durante o Campeonato Catarinense, tanto que o presidente do Barão, Luiz Henrique, que é uma pessoa acima da média, à frente dos demais dirigentes do futebol catarinense, pode anotar esse nome aí, Luiz Henrique. Inclusive ele é daqui de Florianópolis e tem um trabalho muito bacana desenvolvido lá em Tubarão, é o primeiro clube startup do Brasil, um desenvolvimento de trabalho bem, bem diferente mesmo. Então, eu estive acompanhando dois jogos do Tubarão em casa, que foi a estreia do time contra o Cianorte, na estreia do Magno Alves também, ele entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória. Aí depois o Tubarão jogou fora contra o Novo Hamburgo, com um gol do Fio, aí já somou 6 pontos, e ontem mais uma vitória, ganhou em casa, então já está com 9 pontos, com outro gol, com a assistência de Magno Alves, jogou ontem 90 minutos, com um campo pesado, debaixo de chuva, enfim, 42 anos de idade, é o quarto maior artilheiro em atividade no mundo.
Fenômeno!
Só fica atrás do Zlatan Ibrahimovic, do Messi e do Cristiano Ronaldo.
Não sabia! Pouca gente sabe disso.
Pois é, em atividade no mundo, é o maior artilheiro que está aí trabalhando aos 42 anos de idade, só atrás das pernas o Zlatan Ibrahimovic.
Que maravilha, hein?
É sensacional.
É uma atração.
E sorte a nossa, né? A cidade de Tubarão, por exemplo, poder acompanhar de perto essa história, que é história.
Exatamente.
É história viva ali. E Rocha, é impressionante, viu? Porque aos 42 do segundo tempo, jogando Série D com um campo pesado, Série D que é um campeonato extremamente difícil, ontem venceu a Ferroviária por 1-0, 42 do segundo tempo, o cara com 42 anos de idade dando pique. É de fato impressionante, ele corre o jogo todo, é um cara que se entrega demais. E tem um detalhe, né? A gente nunca ouviu falar muito de 9, por exemplo, fora de campo, né? Ser um cara baladeiro, ou, por exemplo, um cara que se machuca muito, um cara que sempre cuidou, atleta na concepção da palavra. Então, por isso, está colhendo os frutos hoje. Eu acho que a Série D do brasileiro tem ainda o Inter de Lages que vai jogar hoje, o Brusque também, mas o Tubarão está um passo à frente para conseguir esse acesso. É claro que é muito cedo para falar sobre acesso, principalmente num campeonato que é muito, mas muito, muito, muito equilibrado. Agora, e principalmente na questão técnica, se observa, os times são muito parecidos. Ontem, por exemplo, a Ferroviária de Araraquara, do interior de São Paulo, é um time que tem o Valber, que jogou no Criciúma, jogou no Avaí, o Caio Mancha, que jogou no Palmeiras, o Gilcinho, que foi campeão da Libertadores em 2012 pelo Corinthians, jogadores mais experientes. Então, isso faz com que a competição fique muito, muito equilibrada tecnicamente. O que sobra no Tubarão, o que eu observei já nos dois jogos, do técnico Vaguinho Dias, que faz um ótimo trabalho, é a questão física. O Tubarão chega no fim do jogo, fim do primeiro tempo, fim do segundo tempo, o time está lá atrás com a língua para fora e o Tubarão está voando em campo ainda. Então a questão física do Tubarão nessa Série D do Campeonato Brasileiro pode ser o diferencial, claro, além de toda a montagem do elenco, e o principal, o trabalho que é feito fora de campo, que consequentemente dentro de campo vai trazer bons resultados.
Valeu então, Gustavo Bosley, muito obrigado pela tua participação, pela tua disposição em atender a gente aqui, e um bom trabalho para você aí nesta segunda-feira e uma ótima semana.
Opa, eu que agradeço a oportunidade, Rocha, um abraço aí também para o Pachequinho, um grande abraço a todos aí que estão ligados conosco, e é um prazer sempre à disposição dos amigos aí, e um bom trabalho a todos, uma ótima semana que está só começando, né? Grande abraço.
Valeu então, Gustavo Bosley, daqui a pouquinho ele começa lá na TV Catarina, o programa Jogo Aberto SC, e vai falar, trazer todas essas informações aí em mais detalhes sobre a participação do Tubarão, sobre os campeonatos com os times catarinenses envolvidos. E nós vamos para um pequeno intervalo e já já retornaremos com o Henrique Búrigo e vamos também fazer um contato com o Maricá, campeão do Vasco, pelo Vasco da Gama na Copa Libertadores de 1998.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.